Café da Manhã.
DRFM.
Este menino já está connosco.
Às vezes só queria desaparecer. Sempre serás o fim e o início da minha história. Queremos mais, vai, vai, sei, sei, outras, bye, bye, bye. Só não quero mais ter-te por perto. Afinal, anjos não voam. Se tu pensas em mim, como penso em ti. É a sorte de levar a hora para passear, para cá e para lá, para lá e para cá.
É o Diogo Pissarra!
Aqui tu estás.
É chamado do medley.
É o chamado do medley. Diogo Pissarra na casa.
Diogo, bom dia, bem-vindo. Contamos é contigo para te rires um bocadinho.
Café da manhã.
Pois é,
cara podre.
Estás a sentir?
Buraca.
Não, por acaso, não é, mas podia ser. Mas é estilo. É. A última vez que jogámos à cara podre ainda estávamos em pandemia. Estávamos todos em casa.
Yeah.
Foi online, sim.
Ai, a tal cara podre.
Não, fizemos um tapa na cara também contigo e com a Mel, também muito mítico. Okay. Está tudo no YouTube da RFM. É. Nós fizemos um cara podre, estavas no teu estúdio.
Okay,
com a Mel, foi mítico.
Foi mítico.
Por várias razões.
Eu já vi, revi esse.
É, não é?
Podemos começar exatamente por ela, a cara podre. Qual é o maior defeito da Mel?
O maior defeito da Mel?
Da tua mulher.
É achar que é perfeita.
Meteste-te em trabalhos tão grandes.
Pois,
mas assim, ela acha?
Estou a começar a
rezar. Eu não falho, eu não faço nada de mal, és tu.
Coitadinho, Diogo.
Mas é verdade.
Percebo.
Daniel,
eu não vou meter nesse buraco.
Vocês
não.
Ai, vocês não sabem.
Não me apanhas aí. Vai sozinho para aí. Para
ela não está a ouvir.
Tá.
Mel, se estiveres a ouvir, diz alguma coisa.
Está
bem? Olha, então.
Mas ela é perfeita.
Agora.
Enquanto cruza os dedos dos pés. Então olha, sem ser a Mel, sem ser a Mel, qual é a crush nacional e internacional de Diogo Pissarra?
Ok, internacional. Vamos começar com a internacional.
Vamos, que é para depois.
A Dua Lipa.
Ok.
Dua Lipa?
Crush. Boa escolha, sim senhor.
Internacional. E nacional, atenção, pode ser antigo, uma coisa que tu tinhas quando era mais novo, quando eras mais novo, mas é aquela crush nacional.
Talvez Ana Malhoa.
Uhum.
Ana Malhoa?
Eras fã?
Por causa do Buerere e tudo mais.
Estavas lá sempre na primeira fila, no sofá.
Ainda sou fã.
É, pá, que maravilha, muito bem.
Um beijinho então, para ela.
Então para quando dueto com a Ana Malhoa?
Olha, não sei.
Era uma boa, não é?
Era uma boa.
Boa.
Ou então fazer assim um sem palheta também, uma música dela.
Ah,
olha!
Okay. A gente mete uma cunha.
Então, já fizeste Santa Maria?
Exato. Muito fixe.
E tu?
Café da manhã.
Ora, Diogo Pissarra está hoje aqui no Café da Manhã da RFM. Ora bem, ora, o que é que a Mel mudava em ti?
O que é que achas?
Se calhar alguma preguiçite nos dedos e nos braços e nas pernas.
Preguiçite nos dedos.
Para fazer coisas lá em casa.
Algumas coisinhas. Eu faço, né? Mas às vezes é preciso alguma força extra.
Então, se tu reconheces, porque é que não? Se tu reconheces, porque é que já não vais combater isso?
Mas às vezes eu vou. Uhum. Só que vocês têm pressa. Ah, eu já estou a dizer vocês, desculpa.
Não, mas é isso. Não, mas eu percebo. Às vezes os timings. O timing não é o mesmo, é? O teu timing não é o timing.
É isso. Eu estou a pensar, o lixo está ali, a louça está ali, a cama, a roupa, está tudo ali. Mas estou só a acabar uma coisa importante.
Tipo quê?
Não interessa.
Não interessa.
São coisas importantes.
É trabalho. Às vezes é trabalho. Às vezes, a maior parte das vezes é trabalho, né? Não estou ali no scroll. Como ela. Ela devia estar aqui para se defender, vá, vou parar.
Caramba. Lavagem de roupa suja. Não, mas é melhor assim, depois fazemos um com ela.
Olha, era bom.
Qual é a tatuagem que tu te arrependes de ter feito? E atenção que esta era uma pergunta que reunia vários consensos e muita gente queria fazer. Sim. Porque tu tens várias, tens muitas. Algumas feitas, por acaso o último cara podre, tu disseste uma fizeste em Macau. Que foi assim num lugar assim mais esquisito e o sítio não era assim muito
mas
era
ficou
muito
bem
fixe.
Feita.
Ficou bem feita.
Ficou
ainda
bem feita.
Tens?
Ainda tenho. Era tipo, é tipo a
esta
flor.
Tá aí, a flor de...
tá aqui.
A flor de lotes era na
uma
flor de
lotes,
não.
Né?
Não sei
para
se
ver a diferença, quando tu nos mostraste essa tatuagem, não tinha mais nada à volta.
Ai, a sério, não me...
Não tinha.
Estava feio.
Não tinha. Agora está toda cheia de coisas.
É tipo, estão a ver aqui no meio desta...
Sim.
Isso parece só um cogumelzinho.
Mas é ao contrário, é da bandeira de Macau, não é? Da bandeira.
Sim.
Está bem.
Se quiseres ver mesmo a tatuagem... Ah, repara, o X e o O que tu fizeste com o Axel, fizeste com a Mel.
Sim.
Também no primeiro cara podre. Não tinha nada à volta.
Nada, pá. Mas olha, esta se calhar se voltasse atrás fazia noutro sítio.
Então,
está
fazias onde?
Está
não ficar aqui
oculto, né?
Porque é para ela, fizemos os dois, acho que foi no Rio de Janeiro. Uhum. E o sítio onde fizemos também não era muito aconselhável.
Epá, tu também vais a sítio só de
tanga. Eu pesquiso no Google, eu tenho 5 estrelas e eu vou lá. Né? E o senhor era um bocadinho bruto e a Mel também correu mal porque houve uma parte da tinta que alastrou para dentro da pele.
Really?
E às vezes isso acontece quando o tatuador não é bom.
Ok.
E o resto acho que não me arrependo de nada.
Nenhuma, right. Nenhuma?
Não, eu comecei com uma idade tardia. Uhum. Ou seja, 20, 21.
Aí estás a recuperar o tempo perdido.
Estou a recuperar o tempo perdido, não é? Estou a ficar velho, estou a ter aquela crise.
Não, estás
não,
a fazer
comecei, não comecei cedo a fazer coisas...
À toa.
Uhum. Comecei já com alguma idade e comecei já... O que é que é fazer isto? Quer isto?
Ok.
E se calhar se fosse miudinho tinha feito... Um donut.
Uhum.
Tipo, gosto de pizza, vou tatuar uma pizza.
Sério?
Não condena, há pessoas que têm pizza, uma fatia de pizza. Por isso, qualquer pessoa faz o que quiser.
Eu conheço alguém que tem um. Diz que é um brimbal, mas aquilo parece uma banana. Mas está tudo bem.
Ah, ok, pois aqui outra coisa.
Não, é claramente uma banana, não é um brimbal.
Olha, então, estamos a falar de coisas e tal. O que é que. Com quem é que gostarias de trocar de corpo? Estou farta
por um dia.
Tatuagens. Por um dia, vá.
Por um dia, vá.
Ou para sempre, não sei.
Não, para sempre também não. Mas gostava de sentir na pele, talvez mais na parte profissional. Uhum. Ok?
Ouçam,
profissional. Cristiano Ronaldo.
Ah, ok.
Profissional.
Sim, está bem.
Acaba o treino, acaba o jogo, eu volto a ser Diogo, está bem?
Ok. Mas gostavas de.
Não querias ir para a mansão.
Sair aí, pá?
Não querias ir para a mansão dele depois de
sim,
mandar um mergulho
sozinho,
na piscina.
Sim, sozinho.
Só para não baralhar.
Sozinho,
aqui.
Só para não baralhar.
A Georgina estava fora em trabalho.
É isso, não é por ela, é pelo trabalho.
Cristiano Ronaldo, ok. Mas só sabes a coisa de jogar e.
E a conta bancária.
Muito bem, então. Qual era, e há pouco falámos da Ana Malhoa, qual era a parceria mais fora que tu curtias fazer e porquê o Kim Barreiros?
Estás a ver, isso é possível, nada é impossível.
Mas qual era a parceria mais fora que tu vias a fazer?
É, porque o Kim Barreiros era, olha, era bem pensado. Mas, olha, se calhar uma fama não era... Era fora, mas ao mesmo tempo não era. Se calhar o Mafama era uma boa, um bom fit.
Era? Assim.
Então vá, dia 18 de maio, Altice Fórum Braga.
O Mafama também vai lá, vai lá estar.
Vão lá estar os dois,
por
portanto,
isso
na verdade.
Seria uma boa.
É,
pelo estilo dele, também pela estética que ele usa na voz, acho que podia ser um bom fit para um verso meu ou para um refrão, né? Acho que era fixe.
Já deste nega a alguém nessas coisas das parcerias?
Não é bem nega, tipo, se calhar agora não faz sentido.
Uhum.
Fica para breve.
Aquele para breve, não ligo, nós depois ligamos, não entre em contacto. Nós
não, mas eu sou honesto, gosto de ser honesto e de dizer logo.
Mas já disseste algum não redondo, de género, tipo, isto nunca vai acontecer?
Não, isso não, mas já me disseram, sim.
A quem é que deu nega?
Mas foi educado e foi sincero e foi direto, foi logo rápido, não me fez perder tempo. E há muita gente que diz que vai ouvir e não ouve e ainda... Há muitas pessoas que eu ainda estou à espera que cheguem ao estúdio.
Okay.
Quando chegarem ao estúdio, ouvem.
Yeah.
Mas foi o Slow J.
Slow J.
O Slow disse logo que não?
Sim, disse, olha, eu gosto muito de ti, respeito-te, mas acho que não. Acho que não faz sentido. Obrigado.
Isso é que é... Isso é exatamente, é que às vezes mais vale, senão a pessoa fica ali à espera.
Unfollow.
Deste unfollow.
Não.
Ele a dar a cena do... E há mesmo na boa, na paz, irmão, e há...
E já o conheço há muitos anos mesmo. Eu, quando vim viver para Lisboa, fui para um estúdio, que era o 530.
Uhum.
Sim. O estúdio do Fred, estava lá o Carlão, e estava lá o Slow
o
também. O Regula. Yeah. Os Diabo na Cruz. Estava lá imensa gente, e o Slow era dos poucos que estava lá a começar. E dizia sempre, não, estou só a fazer beats, nunca vou lançar nada.
E depois olha.
E tu agora é assim, olha aquele. Armado.
Lembras-te? Nada.
Armado em sons. Nunca vou lançar nada, estou só aqui.
E de quem é que
eu ouvi-te nascer.
E de quem é que ainda estás à espera de resposta? À espera que chegue ao estúdio.
Não vou dizer.
À espera que chegue ao estúdio.
Não,
para,
mas
para
eu
ouvir.
Eu percebo porque era uma cena muito específica e vou explicar. Era para. Eu era quase uma iniciativa minha. O Sporting estava quase a ser campeão.
Então lembram-se. Este ano pode ser outra vez.
Lembra, sim, mas lembram-se desse ano. Estava quase a ser campeão, lembrem-me, porque não, tipo, fazer uma música fixe, uhum. juntar aqui uma alta sportinguista e enviei uns quantos, mas não aconteceu.
Podes pronto. Começar a pensar nisso, porque não tarda nada, vai acontecer outra
já
vez.
Já tinha a ideia feita, exato, quem sabe.
Olha, pode portanto, ser que seja este ano.
É. Diogo Pissarra hoje por aqui na casa, estamos a jogar ao cara podre com o Diogo. Hoje vai estar às 6 da tarde, RFM Live Sessions no nosso jardim. Dia 18, Altice Fórum Braga, vamos lá estar, grande festa, vai. É uma espécie de festival, portanto é bom que já tenha o seu bilhete. Como assim ainda não tens?
Malta de Braga e arredores.
Toda a gente a comprar, faz favor. Então dizes, Diogo Pissarra, estamos a jogar à cara podre. Dizes na tua música nova, Não Te Odeio. Dizes que odeias gente fake e o mundo está cada vez mais fake. Quem é a pessoa mais fake da música portuguesa?
Isto não dá para fazer. Isto passo, né? Vou passar.
Tu,
eu vou passar.
Tu, repara, tu é que te meteste, tu é que dizes, o mundo está cada vez mais.
Boa. Mas é no geral, não vou especificar ninguém, mas são raras as pessoas que eu consiga manter uma amizade ou sentir que há ali algo extra música, sabes? É raro encontrar uma amizade na música e nem
a sério?
Sim.
Tens poucas?
Tenho poucas, muito poucas. E se calhar as amizades que tenho não são necessariamente músicos ou que tenham. Ou que esteja na indústria.
É fora do meio.
Porque sinto isso. Sinto que para um café ou para um jantar ou um almoço há sempre. Nunca há sempre uma ponta para desatar. Nunca há um convite só porque sim. Não é sempre para mostrar um beat ou para participar em alguma coisa.
Não é só porque, olha, bora ali ver copos.
É raro encontrar uma pessoa assim.
Diogo Pissarra, se fosses da realeza, qual é que seria o teu cognome?
O cognome?
Sim.
Cognome.
Olha, nunca pensei nisso.
Nós te damos aqui para te fazer pensar, não é?
É.
Cognome.
Diogo o
Bonito. E o vosso, já pensaram?
Diogo Pissarra o.
O justo.
O justo.
O sensato.
Meu Deus. Bonito, pá.
Sim, senhor, está bem. Vamos aceitar.
Arranjaste uma coisa bonita.
Arranjei. Quer dizer, eu acho que sou, né?
Não sei se a tua mulher agora disse, justo, está bem. Está bem, está bem.
É mais o preguiçoso.
Se fosse lá dar-te. O que é o melhor e o pior de lançar um novo álbum?
O melhor é aquela ansiedade de querer mostrar as músicas novas e de querer tocá-las também pela primeira vez ao vivo, mudar o concerto finalmente, que já está quase igual há 3 ou 4 anos. E o pior é o medo da rejeição, o medo de não surpreender as pessoas, o medo de não chegar mais longe,
tranquilo.
De não ganhar novos seguidores e não ganhar novos fãs ou de novos ouvintes. Acho que é sempre o objetivo de fazer nova música, é ampliar o público.
Olha, ó Diogo, diz-nos lá, se amanhã acabasse a tua carreira musical, não interessa porquê.
Imagina, um meteorito, uma coisa assim.
Ok, uma catástrofe. Ou uma pandemia.
Sim.
O que é que tu sabes fazer?
O que é que tu ias fazer?
Ia para barbeiro.
Ok, é assim uma cena que tu não só tens jeito ou gostas, eu ia aprender?
Quer dizer, não sei se tenho jeito noutras pessoas, mas corto o meu próprio cabelo. Por isso já o fiz durante a pandemia, comecei a investir, a comprar máquinas, a comprar pentes, a comprar tesouras, a comprar tudo.
A sério?
Tudo e mais alguma
e
coisa.
E a barba também?
A barbinha também. E então poderia ir por aí, ou seja...
Okay.
Estou descansado.
Já tens, assim.
Precisas de um corte?
Grande parte dos.
Precisas de um corte.
Dos barbeiros.
Eu vou-te cortar.
Grande parte dos barbeiros e cabeleireiros tem tatuagens, portanto já estás no.
Já estou. O look já está.
Look de barbeiro já está, não é?
Tá
e o material também.
E o material também. Só falta abrir.
Mas eu costumo cortar a minha equipa, as bailarinas e quem precisa.
A sério?
No camarim, sim.
Ok, só homens e mulheres também não?
Por acaso não temos mulheres. Desculpa.
E a tua filha? Nunca fizeste.
Não vou fazer nada, quero que aquele cabelinho cresça e seja lindo e loiro, né? Não vou fazer.
Porque sabes que se puseres as mãos vais estragar.
Não vou. Mas é que a cena é que a mão está treinada só para um corte.
Ok.
Por isso eu vou fazer o meu corte na minha filha.
Ok. É sempre. Ok, é o teu corte.
É igual, vou fazer.
Olha,
igual.
Está quieto, não mexe.
Não estraga. Olha. Estava aqui a ver. Qual é que foi a abordagem mais ousada que uma fã já te fez?
Mais ousada. É aquela básica, né? Ou uma mensagem. Se tens Snap ou tens outras coisas, né? Outras redes.
Mandam aquela DM maluca.
Mandam aquela DM maluca a dizer que vai ser discreto e não sai daqui. E. Ou então.
Ai.
Ou em concerto, mesmo em concerto, a tentarem puxar só para tentar um tapa, um, como é que se diz?
Um palpãozinho.
Não, um palpãozinho também já aconteceu.
Uma massa. Ah, já?
Aquele meet and greet.
E de repente.
Mas é com.
Mãozinha marota.
Normalmente com pessoas mais velhas. Por incrível que pareça.
Já foste então abordado assim mais à maluca por algumas fãs?
O mais
palpão,
velhas.
Não é? O palpão.
São as mais velhas que são mais atiradiças?
Normalmente é, por incrível que pareça, são pessoas mais velhas. Mesmo mais velhas. não digo só maduras, é mais velhas. E é sempre aquela coisinha mais discreta. A pessoa vem, mete a mãozinha assim nas costas e depois a mãozinha vai descendo e põe a mãozinha dentro do bolso. E pronto, não sei se é para ver se eu tenho lá dinheiro.
Exato, se calhar no fundo é para ver se está com uma notinha.
Tens meia hora para tirar daí a mão.
Ok.
Ai, caramba.
Aquela palpãozinho mais maroto. Está bem? E nunca te agarraram noutros sítios também?
Não.
Não?
Não?
Ok.
Não.
Ora bem.
Sabes que.
Não ia dizer aqui.
Não ia dizer aqui.
Não,
sabes que. Já aconteceu. O Vítor Clay já nos confessou que em vários concertos, quando ele vai para as grades, há pessoas que vão. Ele fica mais alto, não é?
Ah.
E está mesmo ali. Então ele tem um segurança, que é o Melão, que está à frente, que é no fundo o segurança de Pinto. Segurança de Pinto, porque ele quer para não deixar e para que elas ataquem.
Ele já leva coquilhas.
Pô, é isso, é melhor. É proteção, porque senão.
Olha, nunca me aconteceu essa.
Cuidado.
Diogo Pissarra, eu gostava de saber o que é que te irrita mais. Perguntarem pelo segundo filho ou perguntarem por novo álbum, coisas, o que é que te chateia mais?
Segundo filho. Porque sempre perguntam, tem o segundo filho, apetece dizer, tem quando é que vens lá a casa ajudar, não é?
Claro.
Né? Tenho o segundo filho, tenho muitos. Não, eles criam-se sozinhos. Eu e a Mel estamos numa fase profissional assim, em que nos está a correr muito bem, e o pouco tempo que temos livre é para estar com aquela menina, uhum. E estamos a 100%, 200%, e a pouca ajuda que temos também não nos permite ter. Pouca ajuda cá perto, em Lisboa, né? Também não nos permite ter um segundo ou um terceiro filho. Por mais que quiséssemos, acho que medimos sempre as coisas, porque eu sinto que um filho não tem de vir ao mundo só porque sim e porque é giro ter dois e eles brincam sozinhos. Uhum. Mas tem de ser um ser humano com valores e bem criado e bem educado.
Ok, não tem cá a voz e isso, é?
A minha mãe está mais perto agora neste momento, mas é só a minha mãe e o meu irmão.
Pois é.
E a minha mãe trabalha ainda, infelizmente, ainda não está reformada.
Claro.
Muito bem, até muito novinha e é isso mesmo, muito bem.
Olha, qual é que foi o erro que cometeste durante a tua carreira e nunca esqueceste? E que é sempre aquela lição e tu... Epá, já fiz e é... Ok.
Participar no Festival da Canção.
Não a querias sério? Ter participado?
Não, se voltasse atrás não participava.
Uhum.
Não foi de todo mau, porque não... Ou seja, não me aconteceu nada que tivesse prejudicado a minha carreira, ainda cá estou. E já mostrei e já provei que está tudo ok. Mas que eu não precisava daquilo, ou seja, não precisava daquele momento, daquela tempestade que aconteceu, porque não participei para isso, fui de uma forma honesta e de repente tinha 1000 pistolas apontadas a mim e foi tipo, não preciso disto para nada, tinha uma carreira,
certo.
Só queria ser um bocadinho mais reconhecido internacionalmente ou a nível europeu e era esse o meu objetivo e não aconteceu nada disso.
E de repente, pumba.
E o que é que te falta, o que é que te falta ganhar em Portugal? Que prémio é que tu gostavas de receber?
Não preciso de prémios. Mesmo. Singles de ouro, platina, está tudo guardado. Não tenho nada pendurado na parede.
Uhum.
Não preciso mesmo disso.
Ok.
Só quero pensar sempre em música. Tenho que fazer mais música. E juntar mais pessoas e que as pessoas gostem das minhas canções.
Uhum.
E acho que é sempre é sempre a máxima. A música fica sempre, é a única coisa que fica. Por mais que tenha outra barba, outro cabelo, outro penteado, mais tatuagens, menos tatuagens, a única coisa que vai ficar para sempre é a música.
Uhum.
Os prémios também ficam só a ganhar pó na prateleira.
Muito bem.
Excepto o da RFM.
Nunca mais vais ganhar nenhum.
Sim, os prémios da RFM vais ganhar.
Nunca mais vais ganhar nenhum prémio. Tá, um prémio. Fora.
Não faz mal.
Fora.
Então podemos te atribuir.
Mas agradeço todas as nomeações e prémios que já
então,
recebi.
Mas repara, o prémio que podes ganhar nos prémios RFM pode ser o prémio que mais tempo vai ficar guardado numa gaveta. E ganhas tu. Prémio que vai ficar mais tempo guardado na gaveta.
É sempre o meu, né? Todos os anos. Né?
Deu que pensar. Aí está.
Agora mais uma perguntinha e vamos dizer adeus aos senhores.
Olha, temos aqui uma pergunta que é do gêmeos.carvalho.2.
Conheço.
Qual o maior segredo para uma boa receita de bacalhau com natas?
Epá, também vão perguntar uma coisa que eu não costumo fazer.
Qual é a tua especialidade na cozinha?
Opa, é forno.
É forno?
Mas normalmente não é. O meu peixe não é o bacalhau, não é? Ou é salmão, ou é o robalo.
Ok.
Ou até a dourada também, que é muito simples, né? Só deixar ali dentro com um azeitinho.
Que grande especialista, estou a adorar.
Com uma batatinha e está feito. O bacalhau com nata já requer, se queremos fazer o real bacalhau, de molhar durante um dia ou dois, tirar as espinhas.
Ok.
Olha,
desfial, pronto.
Portanto, não há segredo.
Não é forte na
cozinha. Não costumo fazer. É Uber Eats.
Uber Eats de bacalhau com natas.
Bacalhau com natas é Uber Eats ou comprar já feito congelado.
Olha, sem ser o que ela quiser.
Ela quem?
É a tua filha.
Ah,
que é a resposta que a pessoa diz sempre. Ah, é o que ela quiser. Sem ser o que ela quiser. Uh-huh. O que é que tu gostavas que a tua filha fizesse da vida?
Eu tenho um bichinho que gostava que ela fosse músico.
Ah.
Ou cantora, né? Mas ao mesmo tempo dá-me medo, né? Eu sei quanto custa, sei quão difícil é, a frustração, depois não conseguir ter sucesso, ou as músicas não correrem bem, depois se foi o pai a fazer, a culpa é do pai, se for ela a fazer, o pai não apoia, sei lá, já estou a imaginar mil filmes. Mas se não for isso, eu espero que ela tenha uma carreira estável, né? Seja em engenharia, medicina, não sei, era bom, mas não sei se é super bem pago e super respeitada e valorizada em Portugal. Imobiliária. Bora. Ouviste, filha?
No setor
imobiliária.
Ter aqueles cartõezinhos, o cartaz, não é?
A carinha dela, né?
Por todo lado.
Penelope Pissarra.
Mas em bebê ainda, sempre a mesma foto em bebê.
Olha, qual é que é o verso de qualquer música, de qualquer uma que tenhas, que mais te orgulhas de ter escrito?
Opa.
Ahá.
Olha, não sei se estas meninas me podiam ajudar.
Exato, as tuas fãs que vêm
aqui
que
para nada. Estão aqui, não me ajudam.
Qual é que é?
Qual é que acham?
Fala alto.
Qual é que sugere?
A música que é o mais orgulho de ter escrito.
Sim. Não,
o verso.
São tantos.
Não consigo escrever.
Ai, ele é tão bom.
Ah, é tudo bom.
Não consigo dizer.
É tudo bom, não. Ela não disse isso.
Ela disse é tudo bom.
Ah,
não
é tudo. É tudo bom, não é? Tudo bom. Atenção, calma.
Mas também é tudo bom.
Talvez uma frase da música para isso, que é porque nada é impossível, quando ainda é impossível acreditar. Acho que essa é forte. E é tipo um lema de vida.
É uma boa filosofia de vida.
Vou-lhe dar uma gongada. Não é preciso. Ora, muito obrigada a todos que estiveram aqui a acompanhar-nos.
Bom
beijinhos.
Live.
Obrigado.
E, portanto, Diogo, conta-nos lá os teus concertos antes do 18 de maio.
Antes do 18 de maio. Vamos estar aqui às 6 da tarde. Espera aí.
Então,
mulher. Vamos estar hoje às 6 da tarde aqui nos Jardins da RFM para um showcase sentimental. E vou estar dia 13 de abril na Super Boca Arena e dia 20 de abril no Sagres Campo Pequeno.
Muito bem.
Ainda há bilhetes.
E 18 de maio.
Altice
Fórum Braga.
Prémios RFM.
Pimba.
Com Pedra Brunhosa.
Pimba.
E muitos artistas.
Pimba.
E muitos prémios.
Pimba.
Tchau. RFM.